Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo. E essa live, ela vai depois lá para o Spotify para você baixar, ouvir esse conteúdo e adquirir conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a influência do ambiente na gestação, ou seja, as situações emocionais vividas durante a educação, esse ambiente em que a gestante vive, em que o feto está inserido e que pode influenciar nos seus sintomas, seja eles físicos ou comportamentais, né? E esse podcast, então, como eu falei, ele vai lá para o Spotify e você pode baixar ele, adquirir esses conteúdos no Spotify, no podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. Então, vai lá, tem vários outros conteúdos para você ouvir. Tá numa viagem, tá num passeio, tá numa atividade física e quer adquirir conhecimento? Vai lá no Spotify e você vai conseguir ter várias e várias informações. Hoje, aqui comigo, temos Luciano Irati, Daniele, Batista Soares para falar sobre esse conteúdo e suas experiências. Tanto é que todos aqui já tiveram filhos, então já sabem as suas experiências nesse momento aí de gestação, o que acontece em torno dessa gestação. Tem suas vivências pessoais e vivências dos pacientes que também vêm até a clínica, para que a gente possa aqui auxiliar quem está aqui assistindo a entender também essas relações. Mas vou pedir um pouquinho para cada um fazer uma breve apresentação. Primeiro as damas, né? Daniele, quem é Daniele Soares?
Sou eu. Estou eu, né? Bom, eu sou fisioterapeuta e também trabalho com as terapias complementares integrativas, dentre elas a origem emocional do sintoma, que na verdade foi a compreensão, foi aquela esse conhecimento que me fez abrir o olhar, né? Para entender aquilo que já me incomodava anos, né? Que a gente trata muito essa parte física, né? A minha primeira especialização é fisioterapia respiratória, então trabalhei anos em CTI, então tinha toda aquela conotação muito de urgência, de emergência, mas sempre me incomodava desde quando eu era estagiária, que eu olho e falava assim, tem algo mais aqui, que a gente está trabalhando esse corpo aqui e não vai. Mas a gente vai passando a vida, né? Com o decorrer dos anos aí, você vai trabalhando e você vai incomodado com aquilo, mas não. Até chegar aquele momento eurético, você fala: não, agora chega, né? Tem que ter algo mais. E as leis biológicas veio me fazer compreender todo esse contexto biológico e emocional que tem por trás de todos os sintomas, né? E isso, para mim, virou a coluna, né? Virou aquela base para a gente poder compreender e associar com outras terapias, né, que eu fui fazendo ao longo da minha vida. E isso trouxe uma libertação, né, e uma compreensão e uma forma da gente direcionar melhor as terapias para a gente entrar como tratamento.
Perfeito. Luciana.
Olá, sou Luciano Irata, fisioterapeuta aqui no Brasil, fiz medicina na Ásia e, dando o gancho que a Dani falou, depois de estudar a medicina chinesa, né, essa relação entre o corpo como um todo, as leis biológicas, sim, chamou muita atenção. E durante esses anos a gente vem fazendo um trabalho, né, dessa correlação com a medicina chinesa e a própria a medicina germânica, né? Contato que a gente teve com as leis biológicas. Trabalho com homeopatia, microfisioterapia também. Temos aí umas linguagens diferentes, mas com os mesmos objetivos. Nesses 20 anos trabalhando com a medicina chinesa, a gente tem a consciência e fatos, relatos e artigos que realmente a gente tem aí como trabalhar, né, com a própria medicina chinesa, com as leis biológicas, inclusive o curso Origens, né, o público do curso.
Perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou um fisioterapeuta de formação de base, já lá desde 2007 buscando esse entendimento de como a emoção interfere nos sintomas físicos e desde 2018 com o curso Origem, disponibilizando esse conhecimento para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem mergulhar mais a fundo aí nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Eu vi a Dani pegando o papelzinho, fui buscar o meu também, né, porque sempre tem um... insights aqui durante a live que são importantes de ser anotados. E aí você também que está assistindo aí, pega o papel e caneta, pega os pedacinho ali do celular, ali nos blocos de notas para anotar essas informações que podem ser insights importantes nos seus pacientes. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a influência do ambiente na gestação e a repercussão no feto e na mãe. Então, esse contexto... Não faz muito tempo que chegou a vir à tona, né? Antigamente não se pensava que o feto poderia ser influenciado com as situações do ambiente. É, há pouco tempo para cá que os estudos começaram a falar que a alimentação da mãe, o uso de drogas, o uso de álcool, toda a vivência nesse ambiente que a mãe vive durante a gestação vai influenciar esse feto. Mas também não se fala muito sobre como as emoções interferem para o feto. O que você vê mais frequente, Dani, sobre essas vivências aí nos seus pacientes? É possível a emoção interferir?
Demais, né? A gente, vou começar de trás para frente, né? A gente trabalha, por exemplo, com a microfisioterapia, com a origem emocional do sintoma, com a psicogeneologia, a gente percebe os resultados daquilo que foi vivenciado desde a concepção até... o processo de nascimento, né? A gente vê essas marcas que são registradas no corpo, porque tudo que a gente vivencia, seja físico, mental, emocional, né, e além aí, essa informação a gente já sabe, né, uma das autoras que fala muito bem isso a nível químico é a Candace Pert, que sabe que essa informação, ela entra no nosso corpo, né, vai a nível celular, vai a nível de cromossomos, altera, né? Que entra nessa questão da epigenética, né? Faz com que o gene possa expressar ou não uma informação. E isso vai para além, porque isso vai passando de geração em geração. E a gente sabe hoje que a gente porta muita informação, por exemplo, todos nós estamos aqui em função desse processo fetal, né? A gente porta muitas informações, são das nossas avós. Então, eu vou carregar, vou portar, sim, as questões ambientais que a minha mãe viveu, mas também da minha avó. E assim sucessivamente. Então, a gente vai vendo que vai tendo um contínuo. Então, a gente está aqui em 2023, mas a gente porta informações genéticas e epigenéticas, né? E desse campo mórfico de... N gerações aí para trás, nona geração, oitava geração, e a gente vai, que é muito comum a gente encontrar, né, nessas terapias. Mas o que é interessante a gente perceber é que quando a gente fala ambiente, né, esse ambiente que a gestante está vivendo, como você começou a falar, a gente olha para a parte origem, né, química, tóxica, né, a gente tem que pensar que a gente tem gestantes que trabalham no campo, estão ali sob a influência de agrotóxicos, desse contaminação do solo, aquelas que estão vivendo tanto na cidade quanto no campo, perto de áreas de tensão, né, de fiação, de torres, elas estão sofrendo uma influência, e essa influência pode, inclusive, ser mutagênica, né, as ondas que a gente tem eletromagnéticas. Mas tem um ambiente de casa, um ambiente familiar, e tem o ambiente social. Eu vou começar pelo ambiente social, que foi uma coisa que me marcou, né, na gestação, que a gente já tinha conversado, que eu queria entender que loucura que é, que passa na cabeça das pessoas, que é muito comum a gestante escutar ao longo da gestação. Tem sempre um ser de luz, para não falar o contrário, que vai contar uma desgraça que aconteceu com alguém que ele conhece para esta gestante, exatamente no mês que ela está. Né? Então, assim, o que é nossos cinco sentidos, mais a pele, mais a pineal, mais a amígdala, são órgãos sensoriais ali que vão captar aquela informação, né? São informações de entrada. E tudo que é mecanismo de entrada, ela é um fluxo de informação que ela é rápido. Então, essa coisa da você está lá, eu não esqueço, uma vez que eu estava no oitavo mês, eu já tinha perdido uma primeira gestação. E aí eu cheguei num lugar para fazer uma delicatessen, a menina falou assim, ah, nossa, que linda, você está com quantos meses? Oitavo mês. Menina, deixa eu te contar, uma amiga minha, ela foi fazer ultrassom no oitavo mês, o bebê estava morto. Eu parei assim, eu fui em óleo e voltei, né? eu falei, como assim? Assim, eu perdi até a voz, eu falei... Aí ela, oh, desculpa, eu falei assim, eu trabalhei um ano, um tempo fotografando, né, eu fui fotógrafa de newborn, e aí a gente comentava, a gente eram 4 horas fotografando, então a gente conversava muito, eu tinha muitas histórias de gestantes, e a gente ria, que eu falei assim, gente, é impressionante como é que isso é recorrente. Então, só fala que a gestante está linda, que lindo, não preciso te contar. O que que aquilo vai contribuir? Então, assim, eu acho que essa influência do que ela escuta, né, a expressão que ela lê no rosto das pessoas, se ela está sendo, né, bem-vinda ou não, nossa, que vergonha, de novo, terceiro, quarto filho. Então, todas essas influências, principalmente essas que entram através dos nossos órgãos sensoriais. Elas vão ter uma repercussão nessa gestante. Se a gestante está bem, não tem como o feto estar bem. Que automaticamente, na hora que eu me falou aquilo, teve uma descarga de adrenalina e de cortisol no meu corpo. Nem tem como. A criança está revira na barriga da gente. Né? Então, e como que isso vai repercutir? Pode repercutir no medo de perda. E eu já tinha uma questão antes, que eu já tinha perdido uma gestação. Então vem aquele medo de perder. A gestante, ela vive numa bola de medo, né? Porque tudo que falam com ela é dentro de um contexto de medo. Então é por aí.
Perfeito. É, baseado nesse padrão precedente, é muito mais fácil ter o medo presente ali naquele momento e a tragédia não precisa ser dita para ela, né? Então sempre vai ter alguém que... Ah, teve que ficar hospitalizada, que perdeu o filho, que sempre vai ter várias e várias histórias que vai ser contada. O que tu já viu, Irata?
Falando dentro de casa? Vocês lembram ali? Vocês lembram lá no início do curso do Corbel que ele dizia assim: depois de duas grandes, né, perdeu duas perdas, você terão dois grandes ganhos. Pois bem, vivenciei isso. Perdi meu pai e meu tio num acidente. E aí, um tempo depois, eu tive gêmeos. Nós tivemos gêmeos, né? Dois meninos. Lógico, a gente precisa entender os fatores externos, né? Todo esse contexto que a Dani citou. Sim, há uma grande influência. Inclusive, vamos pensar no nível de sentimento, né? Eu revivi mesmo, primeiramente, a primeira pessoa que eu perdi, que foi minha irmã, né? Ou seja, eu não tive aquele contato com ela. Então, eu tive uma sucessão aí de perdas que, no momento, né, quando chegou os gêmeos, os meus filhos, teve uma grande influência, né? Há um movimento muito importante, né, que a gente cita até perante a medicina chinesa, que do nascimento até em torno de 7, 8 anos de idade, é a formação dos meridianos. E essa formação, ela é muito importante, o que não só, né, durante a gestação, mas o pós-gestacional. Porque todas as influências, elas vão continuarem, né, no fator externo. Né? Ali a mamãe está sentindo, ela está presenciando mãe e o pai, e em aquele ambiente já é um preparo não só para a formação aí que a gente tem na parte genética, mas para os meridianos é o ápice da nossa essência, né? A nossa identificação. Então, esses fatores, eles vão influenciar, sim, num suposto desequilíbrio. E uma coisa interessante, que são as repetições de ciclos que papai e mamãe apresentam, né? O que são essas repetições que a gente cita tudo, né? Tanto, a repetição são padrões, sejam padrões comportamentais, você já entende ali uma certa ansiedade, irritabilidade, enfim, são vários comportamentos que já são nítidos, que aí você puxou mais quem? A questão, eu não digo quem puxou, né? São carregar essas informações que papai e mamãe precisam corrigir. Não primeiramente ao filho, mas sim a eles, porque este reflexo ele vai dar continuidade. Não é só ali durante a gestação, a gente sabe que somos um reflexo para eles. Então, quando você recebe desde cedo ali no consultório, né, uma pessoa, uma mamãezinha gestante, olha, eu preciso, né, fazer vamos equilibrar para que essa gestação seja perfeita, seja tranquila, saudável. Lógico, vamos trabalhar isso. Mas antes da gestação, como que a mamãe estava, o papai, o ambiente, né, as pessoas que estão envolvidas, o todo. Quando a gente fala trabalhar o corpo como todo, não é apenas o corpo, né? Nós temos que abranger todos os ambientes. Esses ambientes familiares, profissionais, enfim, aonde a pessoa está. Então, esta frequência, ou seja, essas informações externas, elas sim vão influenciar no nosso desequilíbrio, pensando na medicina chinesa, na formação dos meridianos, que vão refletir lá à frente, né? E as informações já citadas, como a Dani disse. E lembrando que esses desequilíbrios têm um lado bom, porque é deles que você vai se identificar para corrigir. Muitas vezes deixamos de lado esse lado não é negativo, né? Se eu tenho já um fardo de informações, seja do lado do pai ou da mãe, enfim, ou melhor dizendo, no momento que a pessoa está vivenciando. O meu trabalho é muito tenso, tem pessoas extremamente negativas, como até a Dani citou, de um exemplo que as pessoas chegam bem na hora que você está, né, esperando a criança e vem essas informações negativas e ruins. Qual que é o lado bom disso? A gente não tem que lidar com medo e insegurança das crianças? Eu sei que é muitas vezes fácil dizer, mas nesse momento daria um sorriso, nossa, que pena, né? A minha não vai ser assim. É que naquele momento ninguém tem essa postura, né? A gente tá, imagina a mulher, a bomba de hormônios ali, né? Não, muitas vezes não tem essa segurança. É justamente esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Enfim, pensando de como que a própria medicina chinesa vai trabalhar isso, é justamente nessa formação que ali durante a gestação a mãe está preparando para o filho, a filha, enfim. E principalmente quem? A mãe. Né? Então, dando um gancho das informações negativas, puxar o lado positivo, sim. Né? Que aí a gente cai novamente no yin yang.
E cai sempre nesse equilíbrio, né? De estar em equilíbrio para que possa lidar com as situações, né? Que isso você fala da medicina chinesa, o equilíbrio, e a gente fala um pouco de estar em equilíbrio nas polaridades, né? Estar em equilíbrio com relação às vivências que ocorreram, né, na vida da pessoa. Mas muitos autores acabam falando que a gestação é uma fase onde que afloram todos os conflitos para serem reequilibrados. O pós-parto é uma fase que vem ali com todas as emoções para ser adequadas. E esse é um processo inconsciente, muitas vezes, né? Então, se principalmente uma mulher vivenciou um histórico que não foi resolvido, a história da família pode deixar uma propensão de, naquele momento da gestação, ter um alerta que às vezes não precisaria para esse momento. Então, não é porque a avó viveu uma situação que essa mulher vai viver essa situação nesse momento de hoje em dia, né, na vida dela. Não é porque lá atrás as vivências de gestação não foram legais que hoje está nesse padrão de não ser legal a gestação. Só que essas emoções acabam aflorando inconscientemente, por isso que o Irato falou que é importante o equilíbrio. Quando a gente trabalha esse equilíbrio, a gente está bem e a gente pode sair desse processo. Eu anotei algumas coisas aqui. O primeiro tópico que veio do insight aí dessas informações é que é interessante se trabalhar, mas até que ponto é interessante se trabalhar? Porque nós sabemos que a emoção, ela está interferindo no feto lá dentro. Então, esse ambiente interfere no feto lá dentro. E até que ponto, talvez, a emoção de utilizar algumas técnicas e deixar algumas brechas no atendimento possam deixar, na verdade, um conflito para esse feto. Não sei se eu estou sendo claro, se está dando para entender, né? Porque se a emoção ela interfere, tem técnicas, terapias que podem, às vezes, aflorar emoções para a gestante na hora do tratamento e que, às vezes, podem não ser agradável para esse feto. Não sei se... O que você vê sobre isso, Dani?
O que eu percebo, assim, vou chegar um pouquinho para trás, isso que você está falando, para chegar até onde você falou, da gente mexer demais, né? Tem todo aquele cuidado que tem, olha, até 3 meses, né? Até 4 meses, não mexe, não faz nada, né? Vão, porque é um período ali que é o mais frágil em termos de como que o feto se acopla ali naquele útero e fica, né? Se assenta e começa todo aquele processo embriológico. Então, toda a preocupação do gestante, ele é a nível ginecológico, obstétrico, né? Toda aquela parte assim, eu preciso do médico, algumas se preocupam em ir no nutricionista, né? Eu preciso fazer isso, mas a emoção não é olhada. Muito menos antes, como o Irato falou, como está esse futuro pai, essa futura mãe antes? Né? Tem o desejo de ter a criança, ou foi o bebê surpresa, que ela já vai ter várias marcas, né? Nossa, engravidei no momento que eu não podia, engravidei fora de uma das normas da família, né? Todos esses contextos que acontecem antes, e tem alguns autores que entendem que 9 meses antes da concepção já tem informações que vão ser, que vão chegar a esse feto, que esse feto vai carregar, como todos nós já carregamos, né? Mas o interessante é que a gente não vê as gestantes procurando, eu vou fazer uma terapia complementar, não é só a psicoterapia, mas vou fazer algo para equilibrar, né, os meus meridianos, os meus chakras, a minha emoção. Eu tenho situações que eu carrego desde a infância que eu queria, porque a gente, eu não sei, toda vez que eu penso em mim, eu penso assim, como que isso vai chegar nos meus filhos? Como isso vai repercutir? Eu olho para o meu sistema familiar, que às vezes está em crise, tá? Meu sistema familiar de origem, né? Meu pai, minha mãe, irmãos. O que acontece ali e como que isso pode chegar aos meus filhos? Porque sempre vai ter alguém por lealdade que vai assumir algo que foi excluído, não foi visto, não foi rejeitado. Então, a gente precisa de entender que a gestante também precisa das terapias integrativas. E sim, é para mexer em tudo? Não. Dentro das leis biológicas, a gente sabe que pelo menos tem 3 conflitos que a gente tem que ter muito critério. Porque a resolução é entrar na crise e ter sintomas intensos, né? Mas a gente pode fazer terapias que não precisa ficar cutucando ali a emoção demais, que a gente pode trabalhar a nível corporal, de forma com que esse corpo, que o nosso corpo é muito inteligente, as terapias corporais, e eu levei um tempo para entender isso, porque a gente fica no medo, né? Nossa, vou fazer algo demais, fazer de menos. Mas nosso corpo é extremamente inteligente. Por exemplo, quando a gente vai fazer a microfisioterapia, vai vir informação que aquele corpo vai liberar para você porque ele dá conta. Que ele não dá conta, não vai aparecer. O que o terapeuta também não dá conta de mexer, também não vai aparecer. Então, a gente tem, a princípio, né, essas possibilidades de proteção, porque o nosso corpo sempre tem os mecanismos de proteção. Ele sempre vai reagir, inclusive os sintomas são reações importantes de proteção. Né? E o que, que a gente faz quando a gente tem sintoma, uma disfunção, uma doença? Nossa, tem que eliminar isso. O sintoma é sempre um alarme gritando, aquele alarme de corpo de bombeiro que fala, olha, você precisa olhar para isso. Né? E muitas vezes a gente chega na parte física, não, vou tomar um medicamento, vou erradicar isso, vou tirar isso, vou eliminar com uma cirurgia, mas a gente, todos esses são sinais para a gente voltar e olhar, peraí, o que, que esse sintoma quer dizer para mim? Né? E a gente que estuda a origem emocional dos sintomas, a gente consegue entender esse contexto histórico. Então, é preciso a gente entender essa gestante, as histórias dela, para que a gente comece a trabalhar ali de forma a trabalhar no nível que ela possa interagir. Quando você, lógico, né, o terapeuta ele tem que ter o conhecimento até onde ele pode ir. Né? E as leis biológicas eu acho que é magnífica por isso, porque ela chega e fala assim, olha, a fase ativa vai acontecer isso e a fase PCL vai acontecer de uma outra forma. Né? Para quem está escutando não sabe, a fase ativa é quando a gente está no auge de uma situação de estresse, né, que te impactou e você tem aquela primeira reação. E o que a gente chama de fase PCL é uma fase que você saiu de alguma forma daquele estresse. Não que tenha resolvido a situação, mas aquele pico, né, de simpaticotonia, ele cai e aí o seu corpo já começa a mostrar. E nessa fase que a gente chama de PCL, que é o pós-estresse, é a fase de muito sintoma. Então, se a pessoa não tem conhecimento, se a gente não explica isso, ela pode desesperar. Né? E quando a gente fala com a gestante, é preciso que a gente saiba exatamente os tecidos embrionários que a gente está mexendo de acordo com as situações conflitivas que ela traz, para a gente trabalhar ali devagar, uma camadinha por vez, às vezes não mexer, mas trabalhar de uma outra forma. Né? Então, esses cuidados a gente precisa de ter, para a gente não sair igual louco querendo resolver o mundo, porque a gente não resolve nada, nós somos facilitadores, a gente está ali como conhecedores de técnica, que a gente vai oferecer para a pessoa, e depende muito se essa gestante ou esse cliente está aberto e quer receber e quer mudar. Que esse é outro processo, né, Ivan? Que o Ivan sempre fala, olha, o meu 100% eu fiz, agora a pessoa tem que fazer o outro 100% dela. Né? Então, que a gente fica, a gente equilibra aí. Né? Então, esses cuidados a gente precisa de ter com essa gestante, principalmente dependendo do mês onde ela se encontra, e saber desse histórico familiar, o que, que ela traz o sistema familiar dela ali. Quais são os conflitos que já existem? Né? É um conflito que filho é um problema? É um conflito que gestação é um problema? Que às vezes no sistema familiar dela sempre tem perdas, sempre tem abortos, né? É um conflito que ela está casada com alguém que não foi o primeiro amor, não é aquele amor da vida dela, mas está ali, é uma pessoa bacana, boa, né? É um que cognitivamente e racionalmente ela fala assim, não é isso, que com o outro ia sofrer muito, mas o amor estava lá e fica aquela situação triangular. Né? E muitas vezes a pessoa assim, entra naqueles conflitos, né, que o Ivan vai poder falar mais, né? Que é da base do mestrado dele. Eu quero engravidar, mas não quero engravidar. Eu quero engravidar, mas não é com ele. Né? Às vezes está naquele ambiente familiar, que é um ambiente que ela sabe, que às vezes a família dela, a família do marido, é uma família que tem muitos problemas, né? O que a gente às vezes categoriza de uma forma que é ruim, né? Que fala assim, a família é tóxica, né? E a gente é um ser de luz. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso, mas de uma forma generalizada, a gente tem mania de falar isso. E a falar, olha, nesse ambiente, será que vale a pena? Então, a gente tem que saber a história que ela traz, qual que é a realidade que ela vive, e mais, a gente entender que como é que ela percebe-se. Porque às vezes o ambiente está lá, mas ela não percebe que é dessa forma, ela tem um outro entendimento. Então, a grande questão é como que essa gestante percebe o ambiente, que faz ser desta forma que o feto também vai perceber, né? A grande probabilidade dele, e ele vai perceber, né? Ele vai sentir, né? Ele vai sentir, e aí a gente vai ver o preço disso, né? O resultado disso aí, depois dos 9 meses aí. Falei pra caramba.
Eu acho que esse contexto de que não pode tudo, né? Porque às vezes você vai numa formação, pode tudo, pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, com qualquer situação. E existem pontos que às vezes a gente tem que colocar um pontinho de interrogação como terapeutas ou profissionais da área da saúde na hora de atender o paciente. Porque realmente é um momento de fragilidade. Então, é por isso que lá dentro do curso a gente tem o método da lupa das origens lá e tem a lupa preta. A lupa preta é olhar tudo que pode ser prejudicial para aquele paciente no atendimento. E trabalhar, por exemplo, sobre o endométrio numa mulher que está grávida de 2 meses, talvez tenha um sangramento. Ser um sangramento não é algo legal nesse momento. Então, não é um bom momento para se trabalhar sobre isso. Além de que, às vezes, se você abre uma emoção sem fechar ela, sem ressignificar ela, fica um processo mais traumático do que um processo resolutivo. Então, às vezes, o paciente talvez não esteja preparado para mexer em algumas coisas naquele momento. E aí, levar ele a uma memória, levar ele a um estado conflitivo, o bebê está lá dentro. Então, esse ambiente que o terapeuta, o profissional está promovendo para aquela gestação é um ambiente lesivo, né? Ou está causando mal. E como é com a acupuntura, com a medicina chinesa hirata? Tem essas precauções? Tem fito que talvez seja perigosa? Tem pontos meridianos que tem que ter cautela também?
Tem vários pontos que, inclusive, são abortivos, né? Então, eu nunca presenciei, né? Mas também dentro da literatura tem essas observações, né? Primeiro ponto que a gente tem que ver que tudo que é em excesso, seja o que é bom e o que é ruim, tudo que estiver em excesso de informação pelas emoções que até você citou, quando a gente fala do equilíbrio, né, que a gente vai buscar o equilíbrio da pessoa, né, do momento, ou até mesmo os sintomas que está apresentando da gestante, a gente tem que deixar aquilo que é natural dela. Né? As informações, a emoção natural, quando você tem conhecimento do histórico, você vê que, como a Dani disse, as informações paternas, maternas, enfim, e ali naquele momento, dentro dos sintomas que a mamãe vai apresentar, com que eu vou iniciar o tratamento, tem situações que nós precisamos naturalmente deixar essas emoções. Né? Por quê? O feto, ele precisa dessa identificação. Eu não vou cutucar, eu não posso deixar aquilo que é natural na formação da essência da criança. É importante. Poxa, mas tem muitas coisas negativas. Não é um negativismo. Se aquele momento pode ser a grande correção. E a gente precisa respeitar. Então, quando eu falo assim do equilíbrio, é importante deixarmos as emoções, aquilo que já é nítido dentro de colhendo as informações ali da paciente, deixar aflorar isso. É importante, né? Não é apenas o que se diz o zen, né? Deixar calmo, tudo calmo. A gente precisa sentir e identificar todas as emoções, todas. Uma melancolia, uma tristeza, uma explosão, enfim, tudo, porque nós precisamos que esse experimentar é a identificação que eu vou tomar a consciência, a responsabilidade do que eu vou decidir o meu caminho, decidir a minha vida. Então, quando você vai trabalhar com acupuntura, né, a gente tem, assim, pontos de observação que você pode induzir, sim, mas lembrando que esse equilíbrio é deixar essas emoções, né? Eu preciso deixar ela mais feliz. Por que deixar ela mais feliz? O mais é prejudicial. Eu preciso ser mais calma. Por que ser mais calma? Você tem a plenitude de ter essa calmaria. tudo que é mais vai ser prejudicial, né? Então o equilíbrio é muito importante. A fitoterapia, sim, tem muitas restrições. Não é porque é natural que não tem problema. Pelo contrário, se a gente fala tanto que a primeira farmácia veio ali do fundo de casa, lá atrás ocorreram várias situações com fitoterapia. E quando se ocorre, né, uma questão de intoxicação pela fitoterapia, ela é muito mais agressiva que a própria alopatia. Então, tem-se muitas restrições. Agora, quando entra-se no tratamento, é bem isso. Nós temos que deixar que esse suposto equilíbrio, e não cutucar, na verdade, deixar o natural. E ali, óbvio, que dentro do que está em excesso, ou que está faltando demais, é justamente esse equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio não é assim apenas para a calmaria. A gente tem que respeitar as emoções do próprio paciente, da sua identidade, né? Aquilo que ele já carrega. Né? Tudo que é demais é prejudicial. Então, é justamente esta coerência que a gente vai buscar, né, com tratamento ali durante a gestação, né, e lembrando, sim, que a base, a mamãe, ali, ela tem que ter esse reconhecimento. Então, a acupuntura, ela vai buscar, então, essa balança das emoções já vivenciadas e aquelas que ela está vivenciando. E melhor, que as emoções, dentro desses dois contextos da mamãe, inclusive do pai, do ambiente, né? A criança, ela vai ter todas essas balancinhas e ter a balança dela. Por isso que a gente tem que permitir essas informações. Ah, eu nunca deixei meu filho chupar um picolé. Por quê? Ele vai olhar picolé, todo mundo vai falar, nossa, é gostoso. Ah, é gostoso. Eu imagino que é gostoso, mas eu nunca experimentei. Experimentar significa reconhecer aquilo que é o meu caminho do equilíbrio. Então, a gente precisa deixar essas emoções entrarem no ambiente para identificar. Quando a gente fala tanto na nossa essência, nosso ki, a busca da nossa essência, a gente precisa ter esse reconhecimento. Nós precisamos ter isso ao nosso redor. Então, o tratamento em si, ele vai buscar esse equilíbrio, né? E tem, assim, as suas precauções, né? Que pode, sim, infelizmente, causar algum dano durante a gestação.
Muito bom, muito bom. Então, a gente vai colocando tópicos aqui para elucidar essas informações sobre esse momento da gestação e esse ambiente, né? Que pode ser interferido, né? Porque pode ser interferido tanto pelo terapeuta, esse ambiente ser, então, um ambiente lesivo para esse feto, mas quanto a família também, né? Quanto as vivências que acontecem ao redor. A Dani colocou das vivências ali da gestação, que poderiam influenciar as pessoas ao redor falando. Sempre tem gente para opinar, né? Opinar no que não compete, né? Como dizem, né? Sempre vai ter alguém para sugerir alguma coisa, falar que não deveria ser dessa forma, por que você não faz desse jeito, por que você não troca de médico, por que você não... Não, sempre gerando pontos de interrogação e tensão, às vezes, para aquela mulher e, por consequência, para aquele feto, né? Uma outra questão que perguntaram aqui, ó, tive eclâmpsia, pré-eclâmpsia em dores de gravidez, qual pode ter sido o conflito? Então, às vezes, quando nós falamos de uma vivência durante a gestação, ela pode ser tanto da gestação atual quanto pode ser um trilho do conflito, que é o bendito trilho do conflito, Ivan. É tudo que me relembra uma situação, né? Então, por exemplo, a gente tem os cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, que algum cheiro me lembra alguma situação, alguma comida me lembra uma vivência que eu tive, alguma situação onde há um toque me reativa uma lembrança. Então, pode ter várias questões que reativam a lembrança de algo. E gravidez também é um trilho, às vezes, de conflito. O que significa isso? Significa que talvez em algum histórico de gravidez anterior, há uma lembrança que, ao engravidar de novo, reativa aquele processo. Então, pode ser uma vivência da mãe, quando estava grávida, dessa mulher que que teve a pré-eclâmpsia, pode ser a avó quando teve uma gravidez da mãe ou de um outro tio que teve alguma situação conflitiva. Então, a gravidez ela pode armazenar uma memória de uma informação frustrante. E aí o cérebro entende que se o próximo descendente engravidou, ele pode viver de novo a situação tal qual aquele ancestral. Ou tal qual uma gestação anterior. Então, tive uma gestação anterior problemática, na próxima gestação o cérebro entende, ó, perigo de acontecer de novo. E liga o alertazinho, gerando estresse. Então, a pressão alta é um mostrador que há algo de estresse acontecendo. Há um aumento da pressão arterial, como se fosse o perigo rondando. Né? E nesse caso, a gente pode ter uma base, principalmente de mulheres na história da família, que durante a gravidez possam ter sentido desamparadas frente a um projeto gestacional. Pode ter sentido sem uma referência de uma pessoa. Então, a mulher, quando engravida, essa descendente, ela pode trazer uma informação que, ah, o marido está viajando demais, ou o marido não está me dando suporte quanto eu gostaria, por mais que ele está fazendo a mesma coisa que antes. Só que pela referência lá atrás, que a mulher foi abandonada na gestação, ou houve uma referência de um avô que não deu suporte, poderia trazer uma informação de alerta nesse processo. Dani, esses trilhos do conflito, você já viu alguma coisa sobre isso, sobre gestação? Mulheres que tiveram algum sintoma na sua gestação devido a históricos de gestação anterior?
Sim, às vezes a gente encontra muita recorrência, por exemplo, de situações que aconteceu. Ah, aconteceu com minha avó, isso aconteceu com minha mãe, né? Não só com relação à gestação, mas à lactação, né? Eu não dei conta de amamentar, mas minha mãe também não deu conta de amamentar. Eu falei, mas o que é não dar conta de? Né? Porque a gente precisa também perguntar qual que é o conceito do cliente, senão a gente fica com o nosso conceito, né? Não tive leite. Como assim não teve leite? O que é não ter leite? Ah, não, o bico do peito rachou e eu tinha leite, mas a criança não pegava. Então, a gente vê alguns padrões quando a pessoa começa a contar, que a gente vai colhendo essa história, que é extremamente importante a gente fazer assim, uma boa anamnese, né? Para a gente entender qual é a crença que essa mulher vem, quais são os contextos de percepção que ela já está instituído nela em termos de o que é maternar, o que é ter filho. Né? Então a gente vê alguns padrões. A minha mãe também no terceiro mês ela teve que tomar algum medicamento para segurar, porque ela estava tendo contração. Aí no sexto mês a mulher tem esse tipo de problema, né? Porque a gente vai vendo aí essas que a gente chama às vezes síndrome de aniversário, né? Essas recorrências, né? Fatos que vão acontecendo. Isso significa o quê? Que a forma como essas mulheres veem, percebem o que é ser mulher, o que é ser uma mulher com capacidade de gestar, a questão de eu poder e eu me ver gestando, a questão que eu tenho, o olhar que eu tenho, o que é ser filho, que muitas vezes a pessoa traz para a gestação o que ela vivenciou como filho. E aquilo vira um perigo ou não. Né? Muitas vezes a mulher entende assim, eu quero muito, eu teve um caso muito interessante que ela estava detestando estar grávida. Nossa, gravidez não, mas ama ser mãe. Assim que as filhas nasceram, virou aquela coisa assim, linda. E aí tinha uma outra que foi muito interessante, que ela amou estar grávida, né? Aquela coisa de curtir aquele barrigão, né? De passar a mão, de tirar foto. Mas, quando o neném nasceu, virou um problema. Né? Entrou em processo depressivo, não conseguia, então... A gente tem que olhar muito que estrutura que vem antes, como o Irata falou. Já existia, já tem um componente antes. Para ter repetição, significa que eu preciso, de fato, olhar para aquilo dali. Porque enquanto aquilo não for ressignificado, não for olhado com carinho, sem ser rejeitado, aquilo vai continuar dentro daquele sistema. Então, esses cuidados a gente precisa de ter, né? Sempre lembrando quando tem que mexer, quando não tem que mexer naquele momento. Porque, tá, eu tenho uma situação conflitiva que estou vendo pelo sintoma, ou pelo transtorno, ou pela disfunção que a gestante está aplicando. Preciso mexer naquela hora. Às vezes tem algo ali, como o Iriato falou, tem algo que eu preciso de aprender para eu procurar a minha homeostase, né? Mas eu posso mexer com aquilo depois? Posso. Mas qual que é o problema que a gente vê, né? Na criança nasce, vem outras, é outra dinâmica na família, e aquilo é jogado para o lado de baixo do tapete, né? Então, essa filha cresce, casa, vai ser, e aí vem de novo. Então, de alguma forma, a gente precisa de olhar. Se vem situações que são impactantes, é o alarme para a gente olhar. Não necessário, precisamente, seja naquele horário, mas em algum momento, né, que eu brinco, né, a gente varre tanta coisa para debaixo do tapete, uma hora a gente tropeça e quebra os dentes nesse tapete.
E aí entra bem o contexto de que ancestral, né, Irata? De o que vem lá da ancestralidade que pode estar influenciando aquela gestação de acontecer da forma habitual. Então, ter um sintoma, claro que muitas vezes o sintoma ele vem por uma breve reativação, às vezes não, a pessoa não está vivendo trauma de forma intensa ali na gravidez, mas teve algum gatilho que acionou epigeneticamente aquela informação que veio lá de trás. Isso acontece também na medicina chinesa, Beto?
Acontece. É interessante que muitas vezes a pessoa ela tem consciência de padrões que a família já apresentou, né? Esse histórico, e aí aquele, a gente faz uma colocação sobre o que, que é estagnação, né? A estagnação não permite a pessoa pegar essas informações e entender qual que é a verdadeira correção. Mas não é correção para a família, é correção para ela. Né? Então, eu preciso manter esse comportamento, esse padrão, porque todos tinham... E pensando numa questão cultural, você mantém essa questão de repetições, você vai manter aquilo que você precisava corrigir, né? O que é ancestral, ele é muito profundo, porque é um padrão não só das emoções, mas da essência real da pessoa. As pessoas, elas muitas vezes, é interessante que ela quer ter a sua própria essência, mas ela não tem porque ela está vivendo a essência de outros. Quem são os outros? Os que foram lá atrás. Por isso que a pessoa entra no que se diz a estagnação, né? O que se diz repetição de padrão, repetição de sintomas que as mulheres tiveram lá atrás. Todas as gestações tiveram os mesmos comportamentos, mas por quê? A pessoa ela acaba vivendo a essência que não é dela. Viver a essência que não é sua é manter uma crença limitante. É onde você se fecha, você não se permite. E, infelizmente, aí tem as consequências, né? Agora, sim, os padrões apresentam muito, né, pensando nos sintomas e principalmente no comportamento, essas preocupações que, meu filho não pode... sentir isso, não pode vivenciar isso, e enfim, essas limitações, ela permite a limitação da crença dela. E aí quando vem, né, aí pode ser num momento ou um tempinho depois, as respostas e as consequências apresentarão, né? Então, estar estagnado é não viver e não ser a sua essência. Só que a pessoa acredita tanto que está vivendo, mas ela não está. Como que a gente percebe isso? Quando você afora, você colhe as informações, você vê o padrão que a família teve e justo que a pessoa está trazendo ao seu consultório. Né? Todas aquelas informações você vê, não está acontecendo isso. Né? Ela não está vivenciando. E aí a gente tem que quebrar isso. Quebrar é justamente mostrar o outro lado da moeda, para entender o equilíbrio, e aí sim ela colocar o trem nos trilhos, e aí seguir o caminho.
Uma coisa interessante que me veio na cabeça é que não poder viver a essência é o fato também de falarem para a grávida, Oh, não, não, tu não pode chorar. Não é porque teu pai morreu, a criança vai sentir. É, não, não tenha sentimentos. De certa forma, é mostrar para aquela criança que ela não pode ser ela, né? Então, é mostrar que aquela mulher não pode estar na sua essência. Aquela mulher não pode viver o sentimento do luto que foi a vivência dela naquele momento. Então, é como se tivesse que esconder os sentimentos, esconder as suas sensações para que a criança possa não sentir. Mas daí não é ela, é uma máscara ali de plástico, né, que está transmitindo uma informação que não é verdadeira, porque o sentimento já está lá. O sentimento já está lá internamente. A emoção já aconteceu. E aí é aquela mulher, às vezes, só não fala. Mas não quer dizer que tudo lá dentro, os neurotransmissores, as informações internas, já estão acontecendo, já está tudo reverberando, né? Ivan, qual o conflito em uma mulher que já fez 5 fertilizações, mas não acaba perdendo sempre no início? Então, a gente pensa que se tem que fazer fertilização é porque alguma coisa já está errada, né? Então, o corpo já não está funcionando de maneira ideal para ter uma gestação natural. Então, alguma coisa está acontecendo. A não ser que ocorra de, por exemplo, o homem já ser vasectomizado, porque já tinha uma família antes, e aí vai agora ter uma nova família, e às vezes quer ter um filho, né? Então, se não for por vias naturais, ele não vai conseguir, vai ter que fazer a cirurgia. Se é por vias naturais, é porque há um bloqueio. Então, uma coisa está acontecendo que impede. E muitas vezes é um bug informacional. Bug informacional é eu quero, mas lá dentro não quero. Então, tem um bug informacional porque tem duas informações opostas impedindo com que o processo aconteça. Então, na história da família, gravidez não é bom. Gravidez é um problema. Gravidez traz algum transtorno. Ou uma dificuldade com a parte endometrial, né, que às vezes não está permitindo fixar a alteração. No caso, esperma é lento. Na verdade, o conflito do marido está presente ainda, né? Então, o homem ainda vive a situação emocional, ainda tem um conflito não resolvido. E nenhum homem encontra nenhuma mulher por acaso. Os dois têm seus conflitos. Então, só que não necessariamente aparecem em exames. Então, sempre quando há dificuldades em engravidar, eu peço para o casal vir fazer o atendimento. Porque ambos se encontraram não por acaso, ambos têm seus processos de dificuldades e impede com que ocorra a gravidez, porque cada um vai se encontrar. Geralmente a gente fala, né, que quando nós vamos para um curso, a gente não vai se sentar ao lado de qualquer pessoa, a gente vai sentar ao lado de uma pessoa que às vezes tem afinidade. Depois, nossa, meu amigo e tal. Às vezes se eu sentasse lá do lado daquela outra pessoa, nossa senhora, ainda bem que eu não sentei perto daquela outra pessoa. Porque não ia sentar, porque a afinidade estava se relacionando ali com aquelas duas pessoas. Fez você ir ao lado daquela pessoa na sala de aula. E no casamento é a mesma coisa. Às vezes tem outras pessoas que me querem, mas eu não quero. Não quero, não quero. Atraio para aquela outra pessoa. Porque aquela outra pessoa, ela tem uma representação vinculada ao histórico da família dessas duas pessoas, né? Elas foram se encontrar por uma representação parecida no histórico familiar, ou porque alguma está ali para ensinar a outra de alguma forma com as suas vivências. Então, tem algum padrão dos dois lados que podem estar nessa referência que possa impedir com que aconteça. Então, se fosse só o contexto do espermatozoide, a fazer fertilização in vitro já tiraria o processo, né? Então, quer dizer que alguma coisa ainda está acontecendo de padrão entre o casal ou com ambos ali que não foi resolvido emocionalmente, que possa impedir com que aconteça a fertilização. É mais algum assunto que vocês queiram abordar? Que vi a Dani anotando.
É porque assim, essa questão da fertilização é um assunto complexo, né? Porque o que a gente percebe? Nunca é um conflito de um lado só. Né? E por anos ficou assim, a mulher é infértil, né? A mulher que não podia ter. E é o conflito dos dois. Quando, né, tem aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas briga sim. porque a gente precisa de olhar para a família. Né? Quando a gente vai tratar uma gestante, é uma família. Ali tem um fruto de duas heranças que são para além da genética, né? E a gente não nasce essa tábua branquinha, esse quadro branquinho, bonitinho, fofinho, sem nada. a gente já nasce, eu gosto muito de usar a analogia, né? A gente já nasce com nossos copos meio cheios, né? Tem o copinho do medo, tem o copinho da raiva, tem o copinho da injustiça, tem o copinho, tem N copinhos. E uns vêm cheios, outros vêm meio vazio, outros vêm totalmente vazio. E desde o momento que a gente é concebido, esse copo vai sendo alimentado. E a partir do momento que a gente nasce, então, vem jorrando. Por isso que a gente muitas vezes manifesta... todos nós temos várias situações conflitivas, todos nós temos histórias, mas por que, que não explode tudo de uma vez? Primeiro, graças a Deus, porque senão ninguém ia aguentar. Né? Uma coisa, uma de cada vez. Mas a gente vai vendo manifestando aí, às vezes durante a gestação e principalmente no parto, né, que é outro momento bem impactante. Nesses primeiros períodos de vida da criança, são muitas coisas aflorando. Vai emergir nesse pai, nessa mãe, muita situação. Então, nós que somos frutos deste contexto lá de trás, né? Que aconteceu alguma coisa com minha avó, com minha bisavó, com minha mãe, com meu pai, é isso que a gente vem reverberando agora, de uma forma aparentemente silenciosa. Então, tem um para quê, sempre tem um para quê nessas situações. Então, para que esse casal vai ficar batalhando, batalhando, né? Tenta normal, tenta, aí vai todo aquele processo do FIV, que é um processo imenso, né? Aquele processo, fala assim, tem tanto processo de agressão, né? Que fia a agulha, toma injeção, a criança já vem de uma forma que é imposta, né? Eu vou fazer com que esse espermatozoide, esse óvulo, se encontre na marra. Né? Depois eu coloco lá dentro da mulher e tem que ser na marra. Então, tem várias situações ali que a gente precisa olhar com carinho, porque todo mundo tem história, a gente precisa olhar para essas histórias para a gente saber o que a gente pode fazer, o que é possível fazer nesse momento. Né?
E Dani, onde que o pessoal pode te encontrar para fazer uma sessão contigo, para saber mais informações?
Então, para as terapias que são corporais, que são precisa de toque, né? Eu moro e trabalho aqui em Caratinga, leste de Minas Gerais, na clínica São Judas Tadeu. E online pode ser pelo direct, né? @ Daniele D. Soares Físio. E lá tem os contatos, né? Tem a forma de acessar.
Perfeito. Luciano, onde é que o pessoal pode te encontrar para fazer a sessão? E depois conta um pouquinho sobre o curso, workshop do Nico.
Bom, sou de Londrina, né? Atendo aqui em Londrina, a questão presencial, né? Atendo em Pato Branco, na clínica do Ivan, aqui em Maringá também. Pelo Irata Instituto, pelo Instagram ali no direct, a gente tem informações para atendimento online com a homeopatia ou fitoterapia. Sobre o workshop, isso aí. Nós vamos estar apresentando um pouquinho sobre a auriculoterapia, né, a importância de uma técnica relacionada com a própria medicina chinesa, que vai abranger os pontos, os micropontos, né, o microsistema que a gente tem no pavilhão auricular. Já que a gente está falando sobre o feto, né, interessante que se você pegar o feto de ponta cabeça, a gente tem ali no pavilhão auricular. Essa é uma referência que a gente tem dos pontos do corpo como um todo. Então, esse curso a gente vai estar, esse workshop a gente vai estar apresentando aí com o Ivan, enfim, a toda a equipe, no mês de setembro. Então, essa abordagem para os terapeutas, inclusive do curso Origens e outros profissionais, será muito importante, um complemento no trabalho, né, e onde a gente vai estar apresentando essa correlação, né, que a gente tem com o corpo, com o trabalho da medicina chinesa, no pavilhão auricular.
Perfeito. Vai ter vários órgãos e tecidos sendo olhados também, né? Além de ansiedade,
abatismos, são os vícios. todos os nossos desequilíbrios aí, né? A parte física, né? A parte emocional, a ansiedade vai ser um tema muito importante, porque a ansiedade abre um leque para muitas outras coisas. Da ansiedade vem a compulsão, os vícios, né? Quando você começa a entender mais a causa, aí fica mais tranquilo de se trabalhar, mais objetivo, né? Esse curso, com os demais, a gente vai buscar mais o que se diz o tratamento objetivo e racional dentro desses temas.
E é interessante como é uma ferramenta que pode, às vezes, ser deixada para o paciente ficar com ela após a sessão, né? Que é, às vezes, pós-sessão, para que o paciente fique com os estímulos, promovendo aquele processo de reorganização do corpo, e ele equilibrando os sintomas, melhorando ali como um estímulo adicional, né? E se você quiser saber também um pouquinho mais sobre o curso Origens, você pode acessar o site www.cursoorigens.com, que é para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem estudar sobre essa base da origem emocional dos sintomas e ingressar também nesse conhecimento e estar junto com a gente dentro das mentorias para a gente trocar informações, buscar ferramentas para que a gente possa crescer junto. Um grande abraço e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Até a próxima. Tchau!